Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Intervalo, a Beverly Rocha também entrando, já fez filme do Jonas, já participou. A Beverly, hoje, tu viu a importância desse dia, Beverly? Bom dia, vou te pegar de novo.
A Beverly, me pegar não é bom assim começar assim. Como assim?
Eu tô na fila, pega bem isso. Beverly, desculpa, Lili, mas eu tô na fila pra pegar a Beverly.
Hoje o dia do voluntariado, como é bom falar dessas coisas positivas, né?
É verdade, e esse grupo seleto aí, com certeza, nossa, representa muito bem Caxias do Sul, parabéns a todos.
Eu?
Na verdade, eu tô aqui, não é pra falar do voluntariado, mas eu tô fazendo uns stories pro Instagram, então quem quiser saber como é que é o lado B, como é que funciona, corre agora, né?
A gente,
né,
vai ter que se arrumar isso?
É, na verdade, deveria se arrumar sempre, né, Rosângela Magalhães, mas tudo bem, né? Deixa assim.
A Beverly também pratica o voluntariado e... sem se programar, né? A gente faz várias coisas durante o ano e que não deixa de ser o voluntariado, que é de dentro para fora, né, Beto?
É verdade. Bem, pensando bem, eu acho que essa condição de a gente fazer um pouquinho pelas coisas que a gente acredita deveria ser uma coisa natural. É. Sem a gente precisar dizer que isso é um voluntariado, que isso faz parte. Deveria ser algo que todo mundo faça de forma natural. Todos nós defendemos causas, acreditamos em coisas, militamos na nossa vida. Só que, por vezes, a gente está tão apressado, tão corrido, que não tira esse tempo. E não tirar o tempo é algo natural, deveria ser natural e vai ser cada vez mais.
Aleluia, amém.
Isso aí.
Nós estamos aqui só para lembrar com o Giancarlo, com a Geni, com o Paulo, com o Jonas e ao fundo vocês estão ouvindo a partir de agora o Paulo Oliveira, que é o doutor música. Ele se apresenta nos hospitais, nas casas que precisam, levando a música como a sua mola mestra. E quem não curte, né, essa música? Vamos ouvir um pouquinho mais, então. Se recuperando de qualquer doença, que seja ela de grande proporção ou pequena, qualquer doença baqueia, né, o ser humano. A gente está lá quietinho, né, não tem o que fazer, aí chega um Paulo da vida tocando. Que maravilha, hein, Jonas?
É muito, que nem foi transformar a realidade, né? O artista tem essa capacidade de transformar a realidade da pessoa, nem que seja por um momento. Né, ouvir uma música num leito de hospital, por aquele momento a pessoa talvez não pense na dor, não pense no medo que ela está sentindo, não pense no que vai acontecer, ela simplesmente... Que é o que eu estava comentando com a nossa colega aqui, que o ser humano ele não é feito só para trabalhar, né, só para viver, trabalhar e morrer, né, não é isso. Isso aí é uma formiga faz. Ele tem a sua elucidação, ele tem esse momento, ele precisa de arte para viver, né? Não é? Eu vi uma postagem, fiquei muito bravo esses dias. Ah, eu já precisei de médico, já precisei de engenheiro, nunca precisei de um artista. Eu respondi para a pessoa dizendo assim: ok, então tu vai para tua casa, pinta todas as paredes de branco, fica fechado olhando para a parede, né? Vendo o teu trabalho, respira fundo, se coloca dentro de uma caixa e não faz mais nada. fora isso, claro que tu precisa de artistas, todo mundo precisa, o mundo precisa de artistas, para tu ser criativo, para te produzir mais, para te relaxar, para te ter momentos de lazer, né? Vamos comparar uma missa, né? Uma missa cheia de arte, né? O padre tem uma encenação pros fiéis, tipo, qualquer coisa que tu olhar, tu vai ver.
Aliás, quanto mais artista veia do padre, mais ele atinge.
Mais atinge,
tá lá,
né?
Vendo, né?
Eu acho que o lado bonito da vida é esse lado. O lado direito do cérebro, que não é desenvolvido, ele deixa a humanidade muito mais triste. E quando tu consegue desenvolver esse outro lado, nossa vida fica muito bonita. Fica
lembrando
muito mais leve.
Que quanto
a
mais
gente
feliz...
vive com muita dureza. E a leveza vem dessa arte toda.
E quanto mais feliz uma cidade é, um país é, menos se gasta com saúde pública.
Com certeza,
com certeza. Isso é muito cientificamente provado, né?
Sabe que eu fiquei tão triste quando, às vezes, as pessoas dizem, mas tu tá levantando bandeira. Eu não tô levantando bandeira. Eu sou brasileira e eu quero que meu país dê certo. Aí, quando eu ouço o presidente do meu país dizer que as pessoas não precisam de sociologia, que as pessoas não precisam de arte, que elas têm que saber ler, escrever, fazer conta... Gente, eu quase chorei com o impacto grande que isso causa no ser humano. Como pode um gestor de um país dizer que a pessoa tem que saber ler, escrever e fazer conta? Sabe? Assim, uma coisa que... Ai, me falta até o ar.
Quem sabe para alguns governantes seja bom mesmo que as pessoas não pensem e votem nele, né? Acho que talvez seja isso a vertente que se escolhe.
Gente, o que que quebra vocês, hein? O que que desestrutura vocês na hora que vocês estão agindo como voluntários? O que que vocês têm que...
A política é uma das coisas.
Mas um momento aí, Geni.
O poder público tem nos decepcionado tremendamente.
Mas no momento, assim, tá desenvolvendo uma ação. O que que desestrutura vocês que vocês têm que... Jesus, eu não posso chorar agora, eu não posso me emocionar, eu não posso fazer... O que que... Pra citar...
Isso é bem difícil, né? Porque quando a gente faz esse trabalho nos hospitais, muita coisa acontece e a gente tem que segurar a onda ali, né?
Você sabe que eu evito... Não é que eu evite, mas eu até hoje eu não... Tu sabe que em todos... Eu tenho 50 e... Eu tô pensando agora. Eu tenho 51 anos e eu entrei no Lar São Francisco uma única vez na vida. Que foi para fazer uma matéria junto com o time de basquete aqui de Caxias do Sul. Ou seja, estava num dia feliz, uma energia boa, e aí não teve problema nenhum. Mas eu tenho... Porque se eu olhar para alguém e vier conversar comigo, eu vou desandar a chorar. E um voluntariado vai lá para passar força, né, Geni? A gente não pode se desestruturar assim tão
Mas
fácil.
Sabe uma das coisas que chama muito a atenção e que me fazem balançar? Não é nem a pessoa, o paciente ou enfermo que está ali recebendo o nosso trabalho ou apreciando o trabalho que a gente está realizando, mas é quando acontece no momento em que nós estamos fazendo aquilo, uma outra pessoa entra e desrespeita aquela pessoa que está ali de alguma forma.
Isso já aconteceu?
Várias vezes. Então, esse desrespeito do outro com o paciente ou com o acompanhante, isso dali é que chama, porque dá uma quebrada no trabalho que a gente está fazendo.
Nossa, mas
sabe?
Isso é impactante mesmo.
É, isso é uma coisa que mexe muito e
que aí,
a gente tenta
contornar. E aí, qual
é a atitude
quando acontece isso?
Ah, a gente muda o foco. Ao invés do foco continuar sendo o paciente, a gente muda o foco para aquela pessoa que está tratando ele mal. Então, quem está precisando mais naquele momento não é o paciente, né? Aquela pessoa que não entendeu o que ela está fazendo ali. Então, a gente muda um pouco esse foco. Isso mexe muito com a gente. Não só dentro do hospital, mas na rua, em qualquer outro lugar que a gente faça alguma atividade.
Quando eu liguei para o Paulo para convidar para o programa, a gente meio que conversou sobre isso, né?
Estamos lembrando agora, né?
Manter as nossas emoções.
É, acontecer. Eu, assim, o que me abala, assim, é tu ver criança sofrer, assim, é tu ver... Até eu comentei contigo lá no Hospital Geral, que a gente estava fazendo um trabalho no quinto andar, que é na frente da UTI ali, e daí entra num quarto, toca, sai, volta. Daí, na hora que eu saí para fora, tinha falecido uma criança, eu acho, na UTI, com, acho que apendicite, que suporou. E passaram ali com o corpo dela e eu vi a família chorando ali, né? Daí eu disse, bah, ali eu disse, não, vou embora que não tem mais clima, assim, né? Mas, tipo, que nem eu disse pra ela, o bom que foi que depois a gente conseguiu abraçar a família, conversar também, né? Então, e aconteceu também, foi com uma voluntária minha, que foi semana passada no Pompeia, a gente fez a oncologia e daí a gente entrou num quarto e tava o paciente estava isolado. Daí eu falei pra voluntário e outro voluntário, que daquele dia eu fui só olhar. Eu disse, vocês toquem ali na porta que não dá pra entrar. Daí eles começaram a cantar e tocar e o casal se abraçou e começou a chorar ali, o paciente, a acompanhante. E quando eu olhei, a minha cantora começou a chorar também, em vez de tentar ficar firme ali, né? Mas é que nem eu disse, o que deixa a gente assim, que dá um nó na garganta, é tu ver que nem uma criança ou um casal ali se emocionar na hora, pensar no diagnóstico da doença, alguma coisa assim, né? Então,
isso aí quebra qualquer...
E a gente tem que ser firme, que nem eu disse, tem que não passar isso aí pra eles, tem que continuar, né?
A Salete do bairro Santa Fé tá mandando um abraço pra todo mundo. Deixa eu ver. É, a Salete. Ela diz, bom dia, parabéns a esses voluntários. Esses dias estava no Hospital Geral e eu chorei quando os vi. Eles são uma bênção de Deus, realmente. Vocês vejam que mesmo quem não está envolvido com algum tipo de doença, ele percebe e valoriza o trabalho, né? Isso que é importante também. Uhum. O que, que a gente pode passar para incentivar quem está nos ouvindo agora, neste dia 28, dia tão importante, que é lembrado? Parabéns ao presidente Sarney, que sancionou essa lei, né? Que, de uma certa forma, as leis também funcionam, né? Quando são bem geridas, são bem lidas, são bem colocadas. Então, que bom que temos esse dia nacional e que movimenta aí uma cadeia muito forte no Brasil. Jenny, vamos lá. Tu que é a nossa oradora oficial hoje. Hoje tu tá inspirada, né, Jenny?
Olha...
Não joga pedra na Jenny.
Bom, o que, que a gente pode dizer para incentivar? Eu acho que a gente, convivendo com pessoas assim, do bem... A gente sai ganhando sempre. Eu não me veria sem ter esse contato humano com pessoas que também acreditam nas mesmas causas. Então, eu acho que eu sou beneficiada, eu sou feliz, eu sou agradecida e privilegiada por conviver com pessoas que comungam desses ideais. Então, eu acho que a gente cresce como pessoa... A gente tira o foco das coisas pessoais que a gente tem, que todo mundo tem suas coisas pessoais, e no momento que a gente olha, foca em outras coisas, as coisas pessoais desaparecem, não são mais tanto problema. E assim, eu estava vendo que a gente é um ser que passa por dificuldades na vida, mas quando a gente encontra a solidariedade, aquela dor diminui. Então, acho que a gente vive nesse mundo para sermos assim, um dá a mão para o outro. Num momento eu sou ajudado, no outro momento eu ajudo. Se eu só espero ser ajudado, eu sou uma pessoa muito pobre de espírito e em todos os sentidos. Então, acho que a gente precisa se ajudar nesse mundo a despertar o lado bom de cada um. E a gente, como tu falaste em política, eu acho que a gente vive um momento que, infelizmente, o gestor do nosso país, ele não incita o lado bom. Ele incita o lado raivoso. Sem querer partidarizar nada, mas eu tô pedindo a Deus, orando mesmo, para que uma luz desça sobre esse gestor e perceba que ele tem que mudar a direção. Porque no momento que uma pessoa que é líder de alguma coisa, ele tenta puxar para o lado melhor das pessoas e parece que motivar para o bem, motivar para o amor, motivar para a justiça, motivar para a solidariedade, isso cria se dissemina uma energia diferente no mundo.
E a impressão que dá é que ele ainda não tem a noção da importância que o cargo exige, né? Isso
E dizer perigoso. Assim que Caxias do Sul, se não fossem as ações de tantas entidades, cujo voluntariado é a fonte principal da Sem vida dúvida. Da entidade, nossa, a gente viveria
Terceiro
muito...
Terceiro setor para nós aqui é de suma importância.
Seria muito mais difícil... Todos os problemas que a gente tem seriam muito piores se não existisse tanta gente trabalhando para dar mais vida a essas pessoas, para gerar vida, para gerar o bem, para gerar a justiça, para gerar a solidariedade. Então,
desculpa, Jenny, perdão.
Não, eu acho que, assim, com certeza a gente tem que agradecer a todos os colegas voluntários, porque a gente é mais gente em função... deles existirem também.
Sem dúvida. Paulo Oliveira, do Doutor Música, qual é a tua palavra de incentivo aí para os nossos ouvintes?
Eu costumo dizer, Rosângela, que esse trabalho faz mais bem para a gente do que quem me recebe, porque a gente também precisa. Às vezes, como ela disse ali, tu pensa, tem um problema, tenho isso, tenho aquilo, mas aí tu vai num hospital, tu vai num asilo, tu vai ver uma criança abandonada, ou mesmo, enfim, lá no presídio que... Eles estão lá por algum motivo, mas que nem a gente vai, às vezes, lá na solitária, lá eles ficam 22 horas trancados dentro de uma cela, em acho que 9 pessoas lá dentro, e tu chegar lá e tocar, e tu ver aqueles homens lá chorar, se, tipo assim, se emocionar mesmo, assim, né? Então daí tu vê, tipo, pô, mas meu problema não é nada perto disso aí, eu posso, tipo, esquecer meu problema e tentar ajudar o outro ali pra ver que tem esperança, que tem que é saída pra problema deles e coisa assim, né? Então, o que eu digo assim é, a pessoa poder e ver que, tipo, o que a gente está passando não é nada perto do que tem por aí em volta, né? Então, o incentivo é esse, é tu poder ver o sorriso de uma criança, tu ver o sorriso de uma pessoa ali, que nem aquele senhor que disse que ia parar de tocar porque estava doente, a gente começou a tocar, ele assim, disse que vai tentar pegar a gaita dele de novo. Esse tipo de coisa, assim, que não tem preço. E fora coisas que a gente, que nem eu vou te dizer, um dia eu estava no hospital, tocando num corredor, saiu o paciente de um quarto e me disse, ó, tu tocou para mim já. Eu disse, aonde? Não, eu tava em coma lá na UTI, tu tocou a música tal, tal, tal. Só sabia até a música que eu tinha tocado em coma, né? Então, esse tipo de surpresa que motiva a gente, né? Diz, bah, tu fazia a diferença na vida de alguém ali, marcou a vida de alguém, né? Então,
essa isso. Moeda é uma moeda que é, ela é retornável em qualquer parte do mundo, né? Não existe moeda mais valiosa que essa.
É isso aí.
E aí, meu caro Giancarlo, qual é o teu recado para os nossos ouvintes?
Pois é super interessante. Eu acho que é uma coisa importante é que as pessoas que queiram se tornar voluntárias, eu percebo que existem muitas pessoas, empresários, que querem fazer um trabalho voluntário e não sabem como, né? Então é importante saber, para ser voluntário não precisa fazer parte de um grupo. A pessoa pode realizar um trabalho voluntário de forma individual, sem fazer parte de grupo nenhum. O mais importante é que a pessoa entenda qual é a dor do outro, né? É o processo de empatia. Se a pessoa consegue praticar empatia e se colocar no lugar do outro, tudo fica mais fácil. Porque daí tu vai entender, pelo menos, mesmo não tendo vivido aquilo, mas tu vai tentar se colocar no lugar do outro para entender mais ou menos aquilo que ele está passando e se colocar no lugar dele. Poxa, se tivesse eu nesse lugar, o que eu precisaria? Uhum. O que eu gostaria que fizessem comigo? Eu, por exemplo, Giancarlo, se eu estivesse internado no hospital, eu não queria a visita de um palhaço. Eu entendo isso. E por esse motivo eu trabalho muito a conexão com a pessoa antes de eu levar qualquer coisa para ela, porque às vezes a pessoa não quer, né? Então a gente precisa também respeitar o que o outro quer, o que o outro não quer, né? Não é só porque ele está no hospital e que eu sou palhaço, que eu vou visitar e que eu tenho que fazer alguma piada ou alguma brincadeira mesmo a pessoa
agora
não querendo.
Isso é algo que vocês já estão acostumados a receber uma negativa, sim, também, né? Vocês com certeza sabem trabalhar com
sempre
isso também.
Eu pelo menos sempre pergunto quando eu vou entrar no quarto se eles aceitam e tal, daí a gente já se eles não querem, tudo bem, a gente vai para o outro lado.
Aí é que tá.
E a gente acaba brincando com isso, né? Porque, por exemplo, quando nós entramos no hospital, na porta do quarto, a gente pergunta, a gente pode entrar? E às vezes são 3 pessoas internadas, uma não quer e 2 querem.
Nossa.
Aí nós fizemos um malabarismo para atravessar por uma e interagir com as outras, e aquela que não queria no final já está interagindo mais
dizer,
do que as outras.
Na verdade nós temos essa coisa. Gente, quem está no hospital, imagina a gente tentar, porque não é fácil, a gente tentar se colocar no lugar, né? A pessoa está ali, está revoltada, dependendo da doença que está atravessando, não quer falar com ninguém.
Está com dor, às vezes.
Está com dor.
Não está conseguindo dormir. É.
E aí a pessoa pergunta imediato, não quero. Aí começa e diz, ai, que maravilha, olha que bom.
Mas é importante também lembrar o seguinte, no hospital a gente nunca sabe o que o outro está passando, qual foi a notícia que ele recebeu, o que o médico falou, qual é o diagnóstico dele, a gente não sabe qual é a dor do outro.
A gente não pergunta, né?
Eu pergunto. Eu pergunto se... Se tá tudo bem, tá tudo bem, não falo mais nada, né? Tá tudo certo, tá. Você quer, posso entrar? Pode. Se não, eu falo, não, então tá, então eu volto depois e tal. Mas a gente sempre procura se conectar com o outro e entender mais ou menos. Se a pessoa não quer falar, eu não vou insistir, ok, tudo bem, não quer, tá tudo certo.
Mas, aí, Jonas, tua veia de humor ajuda um pouquinho nesse lado também?
Eu tava falando da negativa, né, que ele tá acostumado. Eu nasci pra isso, porque quando eu ia nas festas na minha adolescência, que eu levava de negativa, assim, é incrível. Então, eu me preparei a vida inteira para isso.
É esse humor que eu digo, né? Então, quebra qualquer um, né?
Ai, não, eu digo para quem quer fazer voluntariado, pega e vai. Né? E tem pessoas que sim, que nasceram para isso, tem pessoas que não. Então, também não se sinta mal por não fazer voluntariado, mas só tu ser uma boa pessoa que a gente pede.
Eu ia dizer, só o fato de não radicalizar, de não criticar por criticar, né? De não apontar o dedo por apontar, de não diferenciar o negro do branco, o índio do mulato. Isso já é um bom caminho
também. E tem um monte de gente que eu noto isso que critica quem faz, né? É incrível. Tem muita gente para criticar quem faz. Não faz nada, mas faz, né? Juízes de Facebook e coisas do gênero.
Agora eu vou te dizer, o Facebook tem cada expert que vou te dizer, hein? Deixa eu ler o recado aqui da Regina Dalbó, nossa querida ouvinte do bairro Centro. Ela diz o seguinte: se tem uma coisa que eu admiro, é o voluntariado. Pessoas que deixam de suas atividades, às vezes, para cuidar dos outros. Lembro de 2005 e 2006, quando cuidei de um irmão com câncer no hospital da Unimed e vinham visitar os doentes, os médicos do Sorriso. Meu irmão com câncer e cheio de dor cantava junto com eles. Então, muito obrigado aos voluntários que hoje estão no programa. Bom dia. Obrigada, Regina. Com certeza, vocês vejam que vocês fazem a diferença e vocês serão lembrados sempre, né? E a gente espera que... Hoje eu tenho 4 voluntários aqui, que desses 4 vão multiplicar aí por 100, entendeu? Porque hoje ser voluntário não é difícil, nós temos projetos. Eu quero conhecer mais de perto o projeto lá de vocês, viu, Giancarlo? E angariar muito mais pessoas para a gente ampliar isso tudo, né, Geni? Vamos unir forças aí.
Corrente do bem.
Com o projeto, o programa Mão Amiga, que já é conhecidíssimo e já é muito respeitado em Caxias. E essa união de forças, com certeza, vai fazer a diferença. 7 de setembro, a Geni vai estar desfilando lá na Rua Sinimbu. Sim. Né, Geni?
Vamos.
Lembrar tua época de escola, né?
Com certeza.
Todo mundo desfilou aqui na época de escola, né? Porque vocês não são tão novinhos assim, né? Então, e eu fico tão...
Eu fui até de banda de escola.
Nossa, eu adorava 7 de setembro. A época que eu ganhava o meu bamba branco novo para poder desfilar.
Tênis novo era para desfilar.
Então, assim, coisas que hoje, infelizmente, nessa gurizada aí, não está tendo essa oportunidade de valorizar, né, o quanto poderia. E não é obrigando a cantar hino nacional na escola, não é obrigando a pôr uma mão no peito, e não é levando soldado para dentro da escola que a gente vai reverter isso. Os educadores sabem muito bem o caminho que tem que fazer. Então, você que é o experto no Facebook, que fica compartilhando essas coisas, agora eu me lembrei, eu não posso deixar de terminar o programa sem lembrar.
Escondido e dizer o que não poderia dizer, então, olho a olho,
vamos,
né?
Fazer isso mesmo. Vamos filmar lá, tem que estar todo mundo, um soldadinho, um atrás do outro para cantar o hino. Gente, isso não é amor à pátria. Isso é uma coisa, sei lá, imposta, isso daí não dá certo. Agora, se na sala de aula a gente colocar para a criança desde cedinho o que significa sentir amor de verdade por um país que é maravilhoso e que a gente não pode deixar com que os problemas que são passageiros, o presidente não vai ficar aí para a vida inteira, o prefeito não vai ficar aí para a vida inteira, o governador não vai ficar aí para a vida inteira. Eles trocam, mas o nosso amor à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ele permanece e tem que aumentar muito, muito, sempre. É o nosso chão, a nossa terra.
Educação é isso aí, tudo.
Né?
Educação então, é tudo.
Então, a gente não pode impor a educação goela abaixo, como alguns concordam em fazer. A educação, como a Geni diz, é algo que tem que ser...
Despertar o melhor de cada
isso, um. Isso, né? E não chegar na escola e desafiar a criança, porque aí, imagina, a criança adora isso também. Então, a gente precisa ter cuidado, às vezes, quando a gente sai compartilhando coisas, criticando, falando, abrindo a boca, como, né? A gente, minha irmã que
diz... Vamos espalhar o bem, vamos espalhar o que é bem.
A minha irmã tem um ditado que funciona muito, Geni. A minha irmã fala bem assim... Tu só fala porque tu tem boca, né? Se não tivesse, não precisava nem falar, então é melhor.
Lembrando que burro calado, doutor.
A boca fala porque o coração está cheio, alguém disse antes, né? A boca fala porque o coração está cheio.
O Jonas
então vamos
falou.
Cuidar do nosso coração um pouquinho mais para que ele fique cheio de coisas boas.
É isso aí.
Para espalhar só o que é o bem.
O Jonas lembrou de outro ditado aqui interessante. Qual é que é, Jonas?
Burro calado é doutor.
Que maravilha. Meio-dia e 3 minutos. Muito, muito obrigada ao Giancarlo Longa, ele que faz parte do grupo Enoses. Muito obrigada ao ator Jonas Piccoli, do EBA. Muito obrigada, Geni Isopo, do Mão Amiga. Muito obrigada ao Paulo Oliveira, do Doutor Música. Obrigada a você que esteve com a gente. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vamos espalhar o bem, gente, porque de outra forma a gente não vai consertar nenhuma cidade, nem um estado, nem um país, nem nada. Deixa eu pegar o último recado aqui antes da gente fechar. Bom dia, não sei se foi o Paulo, mas neste mês estávamos no hospital Virvi e ele veio tocar tocar. Uma pessoa saiu no corredor e pediu uma música a ele. Ele atendeu e naquela noite esta pessoa faleceu. Comentamos, ela se foi feliz por ter sido atendida. Obrigada, Paulo. É a Josi do bairro Vinhedos. Obrigada, Josi, pelo teu recado. Tá vendo, ó?
É, isso aí.
Às vezes a voz embarga também, mas a gente tem que se segurar, né? É por isso que eu digo, gente, o que vocês fazem não é fácil.
Tem muita coisa assim que eu recebo relatos que a gente tocou e a pessoa depois... Mas eu fico feliz que, tipo, foi... Ficou a lembrança da música pra eles ali, né? E o momento que a gente poder ajudar ali.
Ai, a música toca a alma.
Toca
e
tudo.
E faz brotar tudo que é de melhor.
Verdade. Eu não posso encerrar, extrapolei o tempo, mas vale a pena. Paulo Oliveira, do Doutor Música, como é que as pessoas te acham? Dá um...
Sim, eu vou telefone, deixar meu, coisa, uma, meu celular.
Sinal de fumaça, não sei.
Não, eu tenho meu telefone, é 984-41-0957. E também tem a página no Facebook, Arte Musical Tocando Seu Coração. Ali daí tem todos os trabalhos que a gente faz.
Arte Musical Tocando Seu Coração. Esse é o Facebook do
Paulo. Facebook. E também Paulo Oliveira no Facebook daí também.
Paulo Oliveira no Facebook. É. Doutor Giancarlo, como é que a gente te acha?
Eu vou deixar meu telefone também, 98149-2432. Quem quiser, me chama no WhatsApp e podemos conversar. Pode também nos acompanhar através das redes sociais. Grupo Enoses no Instagram e Facebook. Lá também vai ter todas as informações do grupo e quem quiser fazer parte será bem-vindo.
Maravilha. Agora eu lembrei daquela piadinha na época, acho que foi na década de 90 que saiu um áudio. Que tinha um cara que dizia as árvores semonoses. Não lembra, Jonas, essa?
Lembro.
As árvores semonoses. Vamos lá, Jonas, como é que as pessoas te acham no grupo EBA?
Segue lá as redes sociais, só não me segue na rua, que senão fica estranho. Grupo EBA.
Pra tu jogar o teu tênis é 1 e 2 e jogou, né, Jonas?
Mas, olha. Grupo EBA, né, tem o WhatsApp do grupo lá no site também, tem lá Grupo EBA e tal, então é facinho encontrar a gente. E por favor, visite o Moinho da Cascata, lá temos a Biblioteca Quindim também, isso que aí. Ela é uma biblioteca voluntária, a gente emprestamos mais de 15 mil livros lá na biblioteca. Tem a sede do Grupo EBA, que é o Moinho da Cascata, então quase todo domingo tem espetáculo, então vão lá, curtam o pátio.
O Giancarlo me deu aqui Radit Genoveva. Tu faz qual?
Sexta-feira, não. É o EBA. Isso é uma parceria.
Eu pensei que tu fazia Genoveva, não?
É, eu tô estudando para isso. É um trabalho lento. Lá é
sexta-feira.
Sexta e sábado, às 20 horas, vamos ter a segunda apresentação do Palco do Bem, que vai acontecer no Moinho da Cascata.
Olha.
Isso daí é uma iniciativa do Grupo EBA e do Enoses. Para toda a verba vai ser revertida para o prédio que está fazendo aquelas ações sociais.
Que então, legal. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui na Rádio São Francisco, pode ter certeza. Radit Genoveva, dois personagens já também, que faz parte do coração.
Mas vamos lá,
Dio. Ô, Geni, como é que as pessoas podem... Elas podem conhecer um pouquinho mais o projeto Mão Amiga, né?
Podem.
Podem vir aqui ao lado da igreja ou também ligar pro Mão Amiga, entrar no site...
O site é www.mamamigax.org.br. O telefone é 3223-5420, 99603. Ai, deu um branco, 14.
Nem entrar lá no site que vê 0314, tudo, né?
Lá no site vê tudo.
Tá, ótimo.
E nós temos reuniões com um grupo de voluntários no terceiro domingo de cada mês, às 18 horas. Também pode se fazer presente ou ligar para nós, que também tem uma equipe de voluntários que acolhe os novos voluntários. São
muito
muitos
legal.
Voluntários, cada um tem a sua frente de trabalho, né? E graças a eles, uma amiga está grande e está fazendo bem por aí.
Que bom. Olha o que vocês fizeram fazer. 8 minutos eu atrasei o programa hoje. O Matheus vai me matar. Já vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta quarta-feira. Bom dia.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.